Pronto.
Muito bom dia. Muito obrigada por terem vindo. Temos, em nome da Comissão, muito gosto em recebê-los aqui. A grelha para estas audições, embora isto passe a ser feito com bastante maior liberdade, tendo em conta que estamos cá nós, como numa reunião mais pequena. Em todo o caso, para respeitar aqui minimamente os formalismos, cabe-vos uma intervenção inicial de 10 minutos e depois, a mim, enquanto representante do CDS-PP, 3 minutos de intervenção e depois uma intervenção final vossa, mas vamos gerindo isto com alguma flexibilidade, tendo em conta que é uma coisa mais informal. Pedia-vos só que, quando alguém interviesse, que ligassem o microfone para ficar gravado e dissessem o vosso nome para depois o áudio... É no verde. Pronto, e portanto, sem mais demoras, eu passava-vos a palavra. Muito obrigada.
O meu nome é António Quaresma Coelho, sou professor do primeiro ciclo de ensino básico. A minha formação está na área das ciências da educação, com licenciatura, mestrado e doutoramento nessa área, na área da educação. Nós agradecemos à senhora deputada o facto de nos terem recebido e gostaríamos de começar por apresentar a nossa carta de princípios, que eu passarei a ler e depois deixarei à senhora deputada para poder, se pretender, o documento, deixarei. Se pretender que envie também por mail, também o poderei fazer. A Rede de Educação 21 é uma rede autónoma de tipo colaborativo que integra pessoas provenientes, na sua maioria, da escola pública, professores, diretores de escola, diretores de centros de formação, funcionários administrativos, mas também outro tipo de pessoas que se relaciona indiretamente com a escola, pais e encarregados de educação, autarcas, psicólogos, professores universitários. Todo este conjunto de pessoas pretende contribuir ativamente para atualizar o modelo pedagógico-educativo sobre o qual a escola pública está fundada. A Rede Educação 21 é independente de todos os poderes instituídos, não tendo caráter confessional ou partidário. Respeitamos a individualidade de cada um e integraremos todos aqueles que querem cumprir o desígnio de mudar a escola pública. Pretendemos que a escola pública se modifique a partir dela mesma. O paradigma educativo português só poderá ser alterado se a escola pública evoluir, já que é através dela que a esmagadora maioria do ato educativo, de tipo formal, se expressa. Dito de outro modo, só haverá renovação da educação em Portugal se a escola pública se atualizar. Para cumprir este desígnio, baseamos-nos numa trilogia de valores que defendemos e pretendemos aprofundar: autonomia, compromisso e responsabilidade. Os valores enunciados consubstanciam-se nos seguintes princípios de ação. Autonomia. Definimos autonomia como a capacidade de um indivíduo ou de uma organização fazer escolhas próprias de modo a gerir a sua vida. Apesar disso, ser autónomo não se expressa no isolamento, mas, pelo contrário, através de uma filosofia do diálogo. Como tal, a autonomia assume-se como valor relacional, pois não se é autónomo longe dos outros. Por isso entendemos que todos os participantes no ato educativo devem ser considerados em ordem a constituir uma verdadeira comunidade educativa e de aprendizagem. A escola, e quando nos referimos à escola, referimos à unidade de direção, administração e gestão dos estabelecimentos públicos, portanto poderá ser uma escola não agrupada ou um agrupamento de escolas. Como eu dizia, a escola deve ser concebida como o centro do sistema educativo, devendo o Estado atribuir-lhe autonomia organizacional. A escola deve também ser dotada de autonomia pedagógica, que o Estado deve fomentar e promover. A escola deve ter ainda autonomia curricular para ajustar as grandes linhas orientadoras do currículo nacional através de um processo de apropriação que integre no currículo as especificidades locais e dos alunos. O professor deve assumir-se como provocador e facilitador da aprendizagem. O aluno deve ser considerado o centro da ação pedagógica e do processo de aprendizagem, visto como um ser único e irrepetível, um ator responsável e criativo, capaz de autorregulação e de aprendizagem autónoma. Compromisso, o nosso segundo valor. Estamos perante a capacidade de estabelecer vínculos, trabalhando com e não para. Assim sendo, funcionaremos como um espaço de divulgação de todas as iniciativas que visem o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem inovadores, estimulantes e reflexivos, que promovam o sucesso educativo dos alunos e a interação integradora da família e da restante comunidade. Participaremos em todos os projetos e iniciativas que consideremos relevantes para a defesa da autonomia da escola, da autorregulação da aprendizagem e do desenvolvimento de comunidades de aprendizagem. Interagiremos com todas as entidades nacionais e internacionais que possam contribuir para o desígnio da Rede Educação 21. Responsabilidade, o nosso terceiro valor. Trata-se da capacidade de responder pelos atos praticados, definidos como uma incumbência da ação. A responsabilidade é, então, um princípio ético-relacional para consigo próprio, os outros e a comunidade, que se expressa através da coerência entre o discurso escrito ou oral e a prática realizada. Deste modo, agiremos de forma determinada, mas dialogante e responsável, na defesa dos objetivos da Rede Educação 21. Respeitaremos as opções confessionais e ou ideológicas de cada membro, sem permitir, no entanto, que essas opções possam condicionar ou confundir-se com o funcionamento da rede. Daremos visibilidade às nossas ações de um modo simples e transparente. Agiremos ativamente na renovação da escola pública portuguesa, integrando todos aqueles que se revêem neste objetivo e nesta Carta de Princípios. Apresentamos o valor autonomia da escola e do aluno como o primeiro da Rede Educação 21. De facto, integrando os outros dois, compromisso e responsabilidade, tenhamos presente, a autonomia transforma-se num princípio de ação educativa que deve ser levada à prática nas três esferas de ação anteriormente referidas, organizacional, pedagógica e curricular. Organizacional. Para que a escola seja considerada como o verdadeiro centro do sistema educativo, a autonomia das escolas é uma medida política de importância capital. Tenhamos presente que a autonomia foi um objetivo que começou a ser apresentado, teoricamente, logo após os trabalhos produzidos pela Comissão de Reforma do Sistema Educativo, 1976-1978, nos finais do século XX. Lamentavelmente, 28 anos após este importante trabalho, a meio da segunda década do século XXI, esse é um desígnio que continua por concretizar. Entendemos que o Estado deve reforçar a autonomia através de ações concretas que permitam afirmarmos que ela deixou de ser uma ficção necessária para assumir-se como uma realidade que permite fazer da escola pública o verdadeiro locus de desenvolvimento do sistema educativo. Neste quadro, a escola exerce a sua autonomia desenvolvendo-se organizacionalmente, incorporando novas responsabilidades e aprofundando as interações com a comunidade, de modo a tornar-se polo de desenvolvimento local e regional. A autonomia da escola pública é, assim, sinónimo de compromisso e de responsabilidade com toda a comunidade. Ao nível pedagógico, falar de autonomia organizacional, integrando a autonomia pedagógica, é entender que a ação da escola se expressa neste domínio e não no domínio dos processos administrativos e da burocracia. Dito de outro modo, a gestão de qualidade da escola pública consubstancia-se, em primeiro lugar, na vertente pedagógica. É importante termos presente que a Lei de Bases do Sistema Educativo, no artigo 48º, número 3, afirma que na administração e gestão dos estabelecimentos de educação e ensino devem prevalecer critérios de natureza pedagógica e científica sobre critérios de natureza administrativa. Como tal, a autonomia pedagógica assume-se através do eu quero o que faço, um princípio de ação educativa que tem na sua base a determinação responsável em se promover a procura do conhecimento e a inovação. Por um lado, porque se acredita que há em cada ser humano essa capacidade, e por outro, porque se tem consciência de que só essa dinâmica autorregulada consegue produzir know-how significativo que forma seres humanos verdadeiramente integrados na sociedade do século XXI. É importante termos presente que só existe aprendizagem quando se promovem práticas de interação que façam sentido para o sujeito. Como tal, o objetivo central do trabalho pedagógico é a construção de sentido no ato educativo. O nível curricular. O trabalho de desenvolvimento curricular necessita de uma nova perspectiva e dinâmica. Ao Estado, deve estar reservada a definição das grandes linhas orientadoras do currículo nacional, organizadas em áreas do conhecimento e não nas tradicionais disciplinas. Referimos aos saberes estruturais, aos interligadores do conhecimento e às competências fundamentais, transversais, a serem desenvolvidas em cada área do conhecimento. O século XXI é o tempo da construção do conhecimento em comunidade. Como tal, o Estado deve promover a apropriação e o desenvolvimento curricular pelas próprias escolas e pelos seus alunos, concretizando-se aí as linhas orientadoras do currículo nacional, ao mesmo tempo que incentiva a apresentação de respostas para as várias especificidades locais dos seres humanos e das suas comunidades. Em oposição ao velho modelo, característico do final do século XVIII e dos séculos XIX e XX, a apropriação curricular e as especificidades locais e individuais não se expressam através de currículos disciplinares prescritivos, mas através do desenvolvimento de trabalhos de projeto curricularmente integrados que são assumidos pelos indivíduos como forma de integrar saberes, analisá-los e produzir novo conhecimento. A autonomia pedagógica expressa ao nível curricular significa também que o professor tem de assumir um novo papel no espaço educativo onde exerce a sua ação. O professor tem de se ver como facilitador do processo de aprendizagem, o empreendedor de ambientes ricos, o aprendente na relação que o espaço educativo lhe proporciona, o provocador da aprendizagem do aluno e o colaborador membro de uma equipa pedagógica. Dito de outro modo, O professor deve assumir-se como um educador, tutor, construtor de andaimes e de pontes na busca do conhecimento com vista ao verdadeiro sucesso educativo. É esse o seu compromisso e a sua responsabilidade. Assim, o professor deverá focar-se na promoção da autorregulação da aprendizagem e na construção de saberes interligados e significativos. Esta perspectiva de ação permitirá formar o cidadão do século XXI, crianças e jovens que conseguem aplicar conhecimento e habilidades de novas maneiras, exercendo um conjunto de capacidades que caracterizam um ser humano criativo, encontrar novas soluções para os velhos problemas, formular novos problemas e resolvê-los, mobilizar conhecimento, transferindo de um contexto para outro e, finalmente, manter o foco para atingir um objetivo individual e ou grupal. Tenho dito.
Muito bom dia, meu nome é Mário Pereira, sou professor de Economia. Naturalmente, com a intervenção que o Dr. António Quaresma acabou de fazer, julgo que é muito clara as intenções desta rede. Nasce, de facto, da necessidade dos professores, hoje, terem que enfrentar realidades muito diversas nas escolas e que é necessário e urgente darmos outras respostas. Né? E, portanto, é uma grande preocupação. As dificuldades nas escolas são muitas hoje e só podem ser resolvidas, naturalmente, mudando o modelo que hoje temos. Essa é a realidade e é a experiência de muitas das pessoas que aqui estamos e das pessoas que estão na rede, confrontados hoje com a escolaridade obrigatória até aos 18 anos, é natural que seja necessário repensar-se em toda a forma como a escola hoje está organizada e estruturada, porque é muito heterogénea a população escolar e é preciso encontrar, de facto, outros caminhos, outras soluções para a sua escolarização e para que, efetivamente, possam, no futuro, serem cidadãos interventivos. É nessa perspectiva que a rede quer trabalhar, quer participar, quer se envolver e quer contribuir para que haja, de facto, uma mudança que traga estabilidade, traga vontade e felicidade no trabalho escolar, já que hoje as questões de não só de insucesso e de indisciplina são questões muito difíceis e que são permanentes nas escolas e que é preciso, com alguma urgência, dar liberdade às escolas para encontrarem os projetos que melhor se adequam às suas populações escolares, que são diversas e que são cada vez mais complexas face à realidade que hoje temos na Europa e no mundo. E, portanto, é muito importante a autonomia da escola e essa autonomia, naturalmente, julgamos que chegou à altura do Ministério da Educação e o Governo ajudar as escolas a que tenham, de facto, processos de autonomia assentes em princípios muito sérios e muito credíveis.
Meu nome é Irina Duque, sou professora de primeiro ciclo. Eu estou aqui com os meus colegas em representação da Reeducação 21, porque sinto que existe uma grande necessidade de mudança na escola. Os alunos estão doentes na escola, os professores estão doentes na escola. A aprendizagem não se faz com felicidade, não se faz com gosto e temos todo o potencial para que isto aconteça. E eu penso que este modelo, como está atualmente, já faliu, já tem mais de 200 anos e que já podia progredir para outro paradigma, baseado centrando no interesse do aluno e nas capacidades que o aluno tem e fazer uma progressão a partir dele e construir o resto e procurar o necessário na educação.
Talvez seja importante explicar como é que a Rede Educação 21 surgiu. A Rede Educação 21 surgiu de uma inquietação que está presente praticamente em todos os professores. Ou seja, nós falamos uns com os outros, sentimos que este modelo sobre o qual a escola pública está fundada já deu o que tinha a dar, não funciona, não resolve problemas rigorosamente nenhuns e, portanto, como isto era um sentimento generalizado de várias pessoas, nós decidimos começar a falar uns com os outros. E esse momento, o movimento, fez com que, neste momento, tenhamos um grupo grande que concebeu todo este trabalho de reflexão, não numa perspectiva de hierarquia. Nós não nos pretendemos constituir em nenhuma associação, com estatutos, com corpos gerentes, com isso tudo. Nós pretendemos é que isto seja um sistema de regulação não concentrado, não desconcentrado, mas um sistema de regulação distribuído. Aliás, o nosso próprio logotipo explica muito bem qual é a forma como nós vemos este trabalho. Dizer ainda que temos, neste momento, dezenas e centenas de pessoas que estão interessadas e a perguntar quando é que nós podemos entrar para a Rio, digamos assim, porque este é um trabalho que, nos próximos tempos, vai ter um desenvolvimento muito grande. É um espaço de colaboração, um espaço de cooperação, um espaço de apoio e um espaço onde nós podemos dialogar e interagir no sentido de construir uma nova forma de estar na escola.
Pedia eu pôr umas perguntas agora, que eu tenho aqui várias, assim eu saiba dominar este bicho. Ou talvez não, pronto. Oh, Maria, ajude. Estamos lindamente. Ah, não fui eu.
Não, às vezes estou.
Pronto, enfim, não é grave. Ah, obrigada. Eu vou pôr isto mais para eu me autorregular do que outra coisa. Então, a minha primeira pergunta tinha exatamente a ver com a forma como estavam constituídos, mas então, assim sendo, deixo agora para o fim só umas quantas perguntas nesse âmbito. E enquanto deputada do CDS, e é nessa condição que agora me dirijo a vocês, toda a temática da autonomia é usada transversalmente por todos os, bem, por todos os partidos não, mas por muitos dos partidos aqui na Assembleia, embora depois o conteúdo que pomos por baixo dessa autonomia não seja exatamente igual. Portanto, a palavra é comum, mas o que ela depois significa não é bem a mesma coisa para todos. Em todo caso, para o CDS, que é por quem eu posso falar, eu, do que vos ouvi, vejo muitos pontos de encontro com a maneira como nós também entendemos o que é que deve ser a autonomia posta em prática nas escolas. Em todo o caso, tinha aqui algumas perguntas para clarificar e tinha aqui algumas perguntas para ver se vamos pelas mesmas linhas. Falou em três dimensões da autonomia: organizacional, pedagógica e curricular. No que respeita à autonomia organizacional, algumas questões práticas que se colocam aqui têm a ver, por exemplo, com duas grandes arenas. A primeira com a questão dos professores, a segunda com a questão dos diretores. Com os professores, é sempre aquela... É um tema, a melhor imagem que eu encontro sempre é como se fosse um ninho de vespas, onde ninguém quer pôr realmente a mão, porque com medo de depois ficar picada e não saber o que fazer a seguir, não é? E, portanto, as pessoas aproximam-se, identificam ou diagnosticam, dizem de facto isto é um ninho e tem estas características e tem estes problemas, mas ninguém toca efetivamente. E eu consigo perceber bem porquê. Eu não acho que não me arrogo nenhuma característica superior, portanto, percebo que seja um tema mesmo, até do ponto de vista jurídico, muito complexo de mexer, com uma história enraizada. Mas a minha pergunta muito concreta é, quando falam em autonomia organizacional, até onde levam esse conceito no que diz respeito aos professores? Se vos faria sentido algum tipo de autonomia, ou já não digo uma contratação livre, porque isso é um salto gigantesco, impossível, sem um caminho, e não sei se também se desejável em absoluto, mas há instrumentos de aproximação a isso, por exemplo, havia a Bolsa de Contratação de Escolas, que não sendo um instrumento perfeito, tinha muitas dificuldades de implementação, era uma aproximação a este conceito. A possibilidade de renovar os contratos de professores contratados, que, por exemplo, no caso das necessidades educativas especiais, estão a cumprir bem um papel e cumprem uma ligação de afetividade e de confiança com alunos com algumas características muito específicas, podia também ser um caminho. Portanto, neste tipo de concretizações, até onde é que vão? No caso dos diretores, também é outro tema interessante, e eu sei que o professor Mário também está a ter aqui opiniões sobre este assunto, tem-se falado de vez em quando na possibilidade de fazer uma carreira autónoma para diretores, se isso vos fazia sentido ou não. Os diretores, os próprios, têm entendimentos diferenciados em relação a isto, uns acham boa ideia porque lhes daria uma especialização e uma... e, de facto, um percurso claro e diferenciado. Outros dizem que não, porque isso os impede, em caso de não eleição, de voltar a cargos de professores. E, portanto, a coisa fica aqui um bocadinho perdida. Portanto, quanto à autonomia organizacional, gostaria de saber a vossa opinião nestas dimensões. Quanto à autonomia pedagógica, tenho aqui também um tema muito concreto, que vai ser discutido esta semana aqui no Parlamento, na quinta-feira, uma série de iniciativas legislativas contra a redução do número de alunos por turma, imagino que estejam a par. que é outro daqueles temas onde, em tese, todos estaríamos de acordo, não é? É impossível ninguém gostar de ter um filho seu numa turma mais pequena, não há nenhuma discussão quanto a isso. Depois, quando esmiuçamos, a questão é que já não estamos todos de acordo, não é? Não estamos de acordo quanto à fixação de um número específico igual para todas as turmas, todos os ciclos de cada ciclo para o país inteiro. Nós no CDS não temos essa tese. Para além de questões orçamentais, de saber se o custo-benefício compensa, não é? Se, por exemplo, colocar a fasquia nos 20 alunos, que é o que está hoje em discussão, ou que vai estar em discussão na quinta-feira nos projetos de lei do PCP, dos Verdes e do Bloco, se o custo que isso acarreta para o sistema traz só por essa razão traz o equiparado benefício, ou se faria mais sentido conceder, nesta linha de autonomia, maiores graus de liberdade às escolas, em sede de direção e conselho pedagógico, para conseguir decidir se 30 alunos funcionam ou se não, ou se num caso funcionam, mas no outro lado não, e tem que ser 10, ou se eu preciso de uma coadjuvação, ou se eu preciso de créditos horários para fazer apoios, se não faria sentido dar aos diretores a capacidade de, dentro de determinadas baias, determinar como é que arrumam a sua casa diferente da guarda de um liceu em Lisboa, de outro liceu em Lisboa, noutra região, noutra área. Quanto ao currículo, achei graça a vossa ideia de não estar organizado em disciplinas, de alguma maneira também se prende com a questão da organização por turmas, depois as coisas acabam por estar ligadas. A minha grande pena, também vos aqui num tom mais, também uma lamentação minha breve, é que estes assuntos não sejam discutidos de forma articulada. E nós, de uma forma muito pobre intelectualmente, discutimos temas que têm impacto em muitas outras áreas e, como os discutimos de uma forma estanque, depois perdemos a noção do conjunto e dos impactos que têm, e é pena, pronto, é pena, é prejuízo de todos. Mas sobre este tema da organização curricular, da autonomia curricular, foram feitas pelo governo anterior algumas incursões aqui no tema nos contratos de autonomia propriamente ditos e depois no tema da descentralização de competências para os municípios, em que se concedia uma margem de 25% de tempo letivo para que fosse gerido pelas escolas ou pelas autarquias em conjunto com as escolas. Já soubemos com este novo governo, embora não saibamos ainda em concreto, mas já soubemos, dado nota pela senhora secretária de Estado, de que isso ia ser, no caso da descentralização, garantidamente ia voltar para trás. Ou seja, que no entendimento do atual governo não é boa ideia entregar a outros decisores, que não o decisor central, a responsabilidade sobre o currículo. E, portanto, também gostava um bocadinho de ouvir a vossa opinião aqui. Finalmente, teria aqui muitas, muitas perguntas, mas finalmente mais uma outra sobre o que disseram no início. A vossa rede, que eu percebo que tem uma composição orgânica, não é? Que vai juntando interesses e preocupações e inquietações de muitas pessoas diferentes e que vai dando corpo a isso, mas situaram-no no âmbito da escola pública. Pronto. E eu pergunto, no caso das escolas com contrato de associação que pertencem à rede pública de educação, se entram neste perímetro das vossas preocupações, sim ou não? Pronto, e para já ficaria por aqui.
Bom, naturalmente que há aqui, de facto, muitas questões que são sensíveis nesta problemática da organização das escolas. Quando falamos, de facto, na autonomia das escolas, todos nós procuramos que ela tenha condições para ter melhores resultados. O modelo atual não tem conseguido isto. E não consegue, não é porque não tenha recursos. Nós temos recursos, o Ministério da Educação tem recursos e sabemos que a distribuição de recursos a nível nacional é que não é uniforme por diferentes circunstâncias. E essa é uma preocupação que todos nós temos, para além da preocupação hoje, e que não é despiciente, que é as questões demográficas. Portanto, nascem cada vez menos crianças, a nível nacional esta distribuição ainda mais preocupante, porque passamos a ter um interior com problemas próprios, e é preciso, de facto, de olhar para o sistema de uma forma diferente, que se encontrem soluções futuras para que as escolas tenham outro tipo de organização. Hoje fala-se que, de facto, há muitas turmas de primeiro ciclo em que as turmas são compostas por 2 anos de escolaridade. Bom, todos nós sabemos o que é que isto quer dizer, todos nós sabemos quais são as preocupações que isto hoje traz ao sistema e as dificuldades que tem, não só pelo facto de serem 2 anos, não só pelo facto de ser o currículo que nós conhecemos e que está formatado centralmente e que não é possível organizar isto de outra maneira, o espaço de sala de aula, bem como outras variáveis que se introduziram, com o caso concreto e que conhece bastante bem, do inglês, que veio criar mais um problema dentro do primeiro ciclo, que já está muito fragmentado, e mais fragmentado que criou-se. Portanto, quando olhamos para aqui, para a base, e é na base que as coisas têm que começar a ser alteradas para que, de facto, se construa o futuro da educação em Portugal. Portanto, e quando se olha para aqui, a autonomia é muito importante que seja concedido às escolas, designadamente para que possam ajustar o currículo às suas realidades, e essas realidades não significa que seja necessário muito mais recursos. É preciso que as escolas tenham possibilidade de gerir melhor os recursos que têm. Quando referiu há pouco as questões da contratação de professores, provavelmente há aqui um modelo que é muito simples. O Estatuto da Carreira Docente prevê, de facto, as mobilidades por destacamento ou por requisição. Portanto, a mobilidade por destacamento é uma mobilidade que está no Estatuto da Carreira Docente, prevista para que, efetivamente, possa o docente ser deslocado de sua vontade e, naturalmente, das outras escolas, para que ali desenvolva a sua atividade. Portanto, há aqui várias soluções que são fáceis de executar, são fáceis de implementar e podem permitir a construção de desenhos organizativos que promovam uma forma diferente para o desenvolvimento do currículo. As questões da contratação, e elas são conhecidas, é uma matéria sensível na educação em Portugal, e essa autonomia mostrou-nos, e a experiência destes anos todos mostrou-nos, que o modelo também, de facto, esgotou-se, deixando às escolas a liberdade para fazerem a contratação. E a experiência é muito grande. Os conflitos foram imensos, as questões que estão por tribunais são enormes, as questões que hoje se colocam ainda são mais graves, porque quando se permite que haja pessoas com muito poucos anos de experiência que acabem por ingressar na carreira docente, havendo docentes com 15 e 20 anos, que foram ultrapassados, porque quando se criou esta norma travão, e que não se acautelou esta situação, esta circunstância, pelo facto dos diretores poderem escolher os professores, e aqui, como sabem, a escolha de qualquer profissional em qualquer área é uma matéria muito complexa. Por isso hoje existem peritos, por isto hoje existem especialistas. Quando se está a pedir aos diretores que selecionem de entre centenas ou de milhares de candidatos o melhor professor para lecionar uma determinada área disciplinar, é pedir-lhe imensa coisa. É pedir que, efetivamente, coloquemos em situações extremamente difíceis, controversas, juridicamente insustentáveis, na maioria dos casos. E, portanto, é uma situação que é preciso ter muita cautela e é uma situação que, naturalmente, desenvolvendo uma autonomia nas escolas, passando a um modelo diferente de contratação e de gestão da carreira docente, que é possível realizar e trazer serenidade e tranquilidade às escolas. Portanto, há, de facto, aqui, e saberão com certeza, que a nível nacional há recursos suficientes para que se desenvolver uma resposta mais credível.
Eu pretendia só acrescentar a este nível o seguinte. Ao nível organizacional, nós falamos sobre a questão da gestão, porque, de facto, achamos que é perfeitamente determinante essa área. A nossa realidade é que temos, a nível nacional, gestores eminentemente burocratas. Não temos gestores pedagogos. E a escola é uma organização pedagógica, o que significa que a sua ação fundamental se expressa ao nível pedagógico. Como tal, o líder, digamos, de topo dessa organização tem que ter sempre presente a sua ação pedagógica. Mobilizando dados de algumas investigações, nomeadamente da minha também no doutoramento, é curioso que os diretores tenham a responsabilidade de presidir a área administrativa e, portanto, ao Conselho Administrativo, não é? E têm também a responsabilidade de presidir ao Conselho Pedagógico. É curioso que, devido à forte pressão que eles sentem pela parte administrativa, eles assumem-na e, habitualmente, dizem que essa pressão faz com que eles não tenham tempo para a parte pedagógica, não é? Isto é uma realidade, mas também é uma realidade que os diretores encontram, por vezes, alternativas criativas no sentido de delegarem a parte pedagógica, mas não encontram alternativas criativas para delegar a parte administrativa. E, portanto, isto é uma dicotomia que tem que estar presente. Por outro lado, há aqui outra questão que eu penso que, nomeadamente, o Parlamento deve refletir, não é? Quando os políticos têm um determinado número de limite de mandatos, quando os autarcas têm um determinado número de limite de mandatos, nós chegamos à realidade da gestão das escolas e temos, grosso modo, mais de 70% dos diretores com entre 16 e 23 anos de serviço na gestão dessa escola. E, portanto, isto é algo que tem que ser claramente modificado. E isto é muito mais importante, na nossa perspectiva, do que modificar o regime e colocar, por exemplo, uma carreira específica para a gestão das escolas. Resumindo, é fundamental que as escolas tenham diretores pedagogos que estão preocupados com a ação pedagógica e com o sucesso não numérico dos alunos, mas significativo. Nós não pretendemos uma educação, digamos, bancária, mas sim uma educação ligada ao ato educativo. E, por outro lado, percebermos que nessa função, e o diretor deve funcionar como um mediador e como um organizador e um provocador do desenvolvimento da organização. Para isso é necessária, de facto, a autonomia. Mas é preciso procurar novas soluções, porque isso tem a ver também com o domínio curricular. Se nós continuarmos a refletir, por exemplo, o estudo do Conselho Nacional de Educação é paradigmático a este nível, exato, este último, não é? Quando os meios de comunicação social deram logo, exatamente, muita importância aos 750 milhões e passaram ao lado de todo um conjunto de reflexões que são extremamente importantes, não é? Mas nós devemos dizer que se continuarmos a refletir no princípio de um professor para uma turma e num cálculo numérico, professor, número de alunos, nós continuamos no mesmo paradigma. Eu gostava só de dizer, e isto é muito importante que nós tenhamos presente, que a escola pública é fundada de acordo com um modelo implantado pelos jesuítas nos finais do século XVIII. O Marquês de Pombal expulsa os jesuítas, mas pega nesse modelo e cria a escola pública de acordo com esse modelo.
Os jesuítas agora estão a mudar muito esse modelo, por exemplo, em
Barcelona. Exatamente, senhora deputada. No dia 27 de janeiro, o diretor adjunto dos jesuítas da Catalunha esteve em Portugal, eu estive numa reunião de trabalho com ele, e os jesuítas afirmam explicitamente que este modelo que eles criaram está esgotado. E estão neste momento a implementar modificações, por exemplo, ao nível dessa relação professor-aluno. Eles neste momento não têm um professor para cada turma. Têm três professores para um grupo de alunos que pode diferenciar, em termos numéricos, entre 50, 60 até 70. E, portanto, esta questão da constituição de uma equipa educativa é fundamental. Porque o professor não pode continuar a estar sozinho na sua sala de aula. Não pode continuar a estar sujeito essencialmente a um tipo de trabalho que é individual e que é individualista e fazer o máximo e fazer o melhor que sabe e que pode. E temos muito bons professores em Portugal, e isto é importante que se destaque, temos muito bons professores em Portugal, mas especialistas a trabalhar de acordo com um modelo que está esgotado. Um modelo da turma, um modelo da aula, um modelo da exposição de conteúdos e não um modelo do desenvolvimento da autorregulação e de uma aprendizagem significativa. Eu posso dar só um pequeno exemplo, senhora deputada. A Irina tem muitos exemplos interessantes. Repare, eu neste momento leciono um segundo ano de escolaridade. E no final do segundo período, um aluno, que eu não vou dizer o nome, dizia-me: professor, tu sabes que Júpiter tem uma mancha negra de onde sai calor? Não, não sei. Mas imagino que tu vais investigar isso e vais-nos mostrar. Sim, sim, eu estou à procura disso. Segundo ano, Júpiter, porque eles gostavam de saber o sistema solar. É um projeto que ele desenvolveu e, a partir deste projeto, nós conseguimos colocar conteúdos curriculares. Por exemplo, Júpiter é um planeta. Um planeta tem uma forma relacionada com um sólido geométrico. Pode estudar os sólidos geométricos. Tem uma distância. Pode estudar as medidas de comprimento. Tem um volume. Pode estudar isso tudo. Pode estudar muito mais coisas, não é? Por exemplo, o ano passado, com uma turma de quarto ano de escolaridade, dizia-me um aluno: professor, sabe que Dom Afonso VI era um rei extremamente inteligente? Ele era tão inteligente, tão inteligente, tão inteligente, que enlouqueceu. Até há, em Sintra, um palácio onde o chão está... E eu fui procurar, em termos curriculares, onde é que isso estava no currículo? Onde é que esse conteúdo tinha... Não estava, mas estava, por exemplo, no oitavo ano, poderia ser aflorado, não é? Mas não estava. Ele estava completamente motivado para isso. E, portanto, este tipo de motivação tem um princípio, que é o princípio da significatividade da aprendizagem, de fazer sentido para o aluno. Por isso é que nós dizemos que a questão central do ato educativo é a construção de sentido. Não faz nenhum sentido fazer-se com que o professor seja um papagaio, debitando conteúdos e transmitindo informação que não interessam, nem ao menino Jesus, que era uma pessoa com muito bom feitio. E isto provoca o quê? Provoca exclusão, provoca retenção e provoca indisciplina. E, portanto, este problema não pode ser resolvido de forma alguma se nós continuarmos a refletir no mesmo paradigma. É o paradigma que tem que ser modificado. E isto é algo que nós pensamos que tem que mobilizar toda a classe docente, toda a comunidade educativa, tem que mobilizar todos os partidos políticos, no sentido de que percebam que não há aqui nenhuma dicotomia de princípios, há uma visão na qual as pessoas se podem encontrar. E é isso que a Rede Educação 21 pretende fazer. A Rede Educação 21 pretende ser um ponto de encontro de pessoas com as mais diversas opções partidárias, com as mais diversas confissões, mas que têm esta necessidade e sentem que a escola pública tem que mudar para que a sociedade portuguesa seja uma sociedade que pode abrir novos mundos ao mundo. E nós temos essa responsabilidade histórica. Nós já o fizemos. E acho que, ao nível educativo, nós podemos voltar a abrir novos mundos ao mundo.
Eu poderia dar vários exemplos de mudança. Eu sou professora e, neste momento, também tenho um filho no primeiro ciclo. E tenho uma professora que está a aplicar um método mais de autonomia. E o meu filho entrou, eu, numa turma regular, estaria à espera que os outros, que o grande grupo avançasse. Esta professora optou por cada um ter o seu ritmo, cada um avança. Acontece é que o meu filho, em dezembro, está a fazer uma pesquisa sobre... Estava sozinho, pegou no tablet, começou a ouvir um vídeo e estava a escrever. O leão come carne, o leão passeia pela savana, o leão... Mas onde é que foste buscar? Então, põe aqui, depois foi aqui, põe aqui. E porque a professora deu total autonomia. Então, tem 5 colegas que estão a ler e a escrever no nível de segundo. Tem outros meninos com dificuldades, 2 ou 3, e tem o grande grupo que vai seguindo, porque cada um segue o seu ritmo e de acordo com os seus interesses. Altamente motivado. Estava com febre ontem, queria ir para a escola, por favor, deixa-me ir. Mas porquê que eu tenho febre? Porquê que eu tenho febre? Estava feliz. E a professora continua a introduzir mudanças no ato educativo. E ele sente-se muito... muito motivado, porque sente que é de acordo com os interesses dele e que aquilo não tem que estar à espera que os outros avancem ou sentir-se mal porque o outro não avança. Se bem que também há grupos de interajuda que eles, quando têm dificuldades, vão ajudar os que têm mais dificuldades para haver uma ponte mais fácil de conhecimento, porque isto também pressupõe que, apesar de um saber, o outro tem a obrigação de ajudar e tem que haver uma parceria entre pares, não só com o professor, mas entre pares.
Sr. Deputado, permita-me só dizer mais uma coisa. É importante que neste paradigma nós pensemos que não há nenhuma fundamentação científica para a existência de turmas por anos de escolaridade. Não há nenhuma.
Pura.
Portanto, porque nós dizermos que uma criança tem que aprender aqueles conteúdos porque tem 6 anos, ou porque tem 7, ou porque tem 8, não tem nenhuma evidência científica, muito menos pedagógica. Portanto, mesmo isso tem que ser modificado. Pegando na reforma educativa dos Estados Unidos da América, no início ou nos finais dos anos 90 e início do ano 2000, em que eles diziam que nenhuma criança será deixada para trás, nós devemos acrescentar uma outra afirmação, é que nenhuma criança será impedida de progredir. Porque nós temos crianças que avançam rapidamente e que demonstram um potencial de conhecimento cognitivo e relacional, de construção de conhecimento, que não pode ser desperdiçado. E a escola pública portuguesa tem que dar esse exemplo, tem que avançar dessa forma. Obviamente, de um modo muito ponderado, obviamente, passo a passo. Não podemos correr o risco que se tem corrido desde o 25 de Abril a esta parte, é que as mudanças políticas, e temos um sistema legislativo e de política educativa dos mais avançados da Europa, mas que depois não é aplicado. Porquê? Porque ele não passa do plano conceptual quando ele tem que ser assimilado, partindo, de facto, da base. E, portanto, este trabalho todo é fundamental que seja feito. Nomeadamente, nós pensamos que o Parlamento deve incentivar o Governo no sentido de que reconheça os espaços, reconheça não, em primeiro lugar, que conheça e depois que reconheça espaços educativos inovadores que neste momento já existem na sociedade portuguesa. Não estamos a falar só daquilo que o Conselho Nacional de Educação apresentava no seu relatório, na tabela 6.5.10, modelos de organização alternativos, não é? Fala sobre o modelo da Escola da Ponte, fala sobre o modelo de equipas educativas, fala sobre o modelo pedagógico do Project Based Learning, fala do modelo da Turma Mais e do Fénix. Eu aqui acrescentava também aquilo que foi lançado nos tempos do ministro Roberto Caneiro, o conhecido PIPS, que teve também importância, não é? Fala, obviamente, do modelo escolar jesuíta e depois fala de alguns modelos do norte da Europa, nomeadamente o finlandês e o norueguês. Portanto, nós temos muito objeto de reflexão. O que é importante é permitir...
E muito outros que não está aí
de... Exatamente, exatamente. Mesmo em Portugal, mesmo de espaços educativos alternativos, por exemplo, ainda há bem pouco tempo, no mês passado, a Direção-Geral da Educação promoveu uma conferência luso-finlandesa, onde foi apresentado um espaço educativo dentro da própria escola pública, que contribui com invenções importantes, que é um projeto de Farol, na zona de Torres Vedras, mas há outros projetos, há o projeto em Raizar, na zona de Mafra, há projetos dentro da escola pública, há um projeto mesmo que é desenvolvido por mim dentro do meu grupo de escolas, há outros. O que é importante é conhecer isso, dar-lhes visibilidade e, de facto, refletir e produzir conhecimento a partir daí, mudando de paradigma.
Nota que é importante. Na rede já colaboram professores também do ensino particular e cooperativo.
Ah, sim, esquecemos desse.
Este é importantíssimo, porque a rede, não só professores do ensino público, ela já tem, desde a sua gênese, professores do ensino particular e cooperativo. E, portanto, está a trabalhar também neste âmbito, porque a nossa leitura de escola pública são todos os estabelecimentos de ensino que lecionam no espaço português.
Sim, porque, aliás, há escolas públicas que não são públicas, e às privadas que são mais públicas do que algumas públicas, não é? Portanto, este conceito de uma escola pública é aquela que a todos acolhe e que trabalha de acordo com o seu potencial, no sentido de não deixar ninguém para trás, nem impedir ninguém de progredir, respeitando a individualidade e os vários ritmos de aprendizagem, é isso, na nossa perspectiva, cria uma escola pública, não é? Obviamente, pois há as questões financeiras, que é uma escola pública para poder ser de todos, não é? Não pode ser uma escola onde se pague bastante para estar lá, não é?
Muito bem, então resta-me agradecer a vossa vinda aqui. Eu vou passar esta informação juntamente com os serviços aos restantes colegas dos grupos parlamentares e há de ser elaborado um relatório que depois vai ser também tratado aqui em comissão, mas agradeço muito a presença e a informação e pedia-lhes que a intervenção inicial, se pudesse fazer-nos chegar, ou se ficar já,
sim,
fica.
Posso.
E nós depois podemos...
Se nos puder mandar por mail, e em Word, que é para depois podermos inserir...
Tenho PDF e tenho Word.
Então,
em
Word.
Porque assim Word. Posso inserir com o símbolo cá em cima da Comissão de Educação.
Muito bem.
Bem.
E enviamos para...
Para este e-mail.
Da oitava. Oitava. Okay.
Está aqui. Pronto.
Isso que é o Foxit. Mas é que nós não podemos instalar os programas que queremos.
Pronto, muito obrigada.